Olá, eu sou Marcelo Barros, esse aqui é o podcast Motor do Mundo. No episódio de hoje, eu tenho como convidado o Lucas Risolo e a gente vai falar sobre perrengues e aprendizados que a gente teve com a moto. Confere aí. Vamos conversar aqui. Eu quero primeiro que você se apresente. Você está muito mais tempo do que eu nesse motojornalismo aí, então conta aí um pouquinho da sua história antes da gente entrar nas aventuras aí que a gente tem nessa vida.
É um prazer aqui falar com você. Gosto muito do seu trabalho, acompanho muito o Motor do Mundo, então para mim é um prazer estar aqui, cara. É, eu comecei faz tempo, realmente, cara. É, eu me formei em jornalismo em 2009, né? Então nessa época eu morava em Piracicaba, né? Então eu fazia os cursos de pilotagem lá na CPA, conheci o Tite, conheci o Leandro Mello, conheci esse pessoal. E eu já me formei em jornalismo com a ideia de trabalhar com motos, cara. Eu sempre gostei muito de carros e motos, né? Então, assim que eu me formei, já apareceu um estágio bem legal na revista Motomax, lá da Editora Europa, que eu trabalhei com o Lander Azevedo, com o Cássio Narciso, conheci bastante gente, conheci bastante moto, bastante pessoal do mercado ali, né? A Motomax, infelizmente, acabou fechando naquela crise que teve na Europa ali naquela época, né? E aí fui para a Infomoto, lá com o Arthur Caldeira, com o Aldo Tisani também. Aprendi bastante com os dois também. Foi um outro tipo de texto, um outro tipo de comunicação que também foi muito legal. De lá eu saí para ir para a Pirelli, trabalhar como piloto de testes da Pirelli Pneus. Trabalhei também um tempo lá com eles, aprendi bastante também. E acabei voltando depois, morei em São Paulo nessa época, acabei voltando agora para Piracicaba, estou de volta aqui. Hoje, inclusive, é feriado aqui em Piracicaba, é padroeira da cidade. E atualmente escrevo por autoentusiastas, né? Também escrevo eventualmente para o pessoal do Papo de Homem, mas hoje já não é mais minha profissão, já não é mais meu ganha-pão principal, mas gosto
Legal.
muito, se deixar, fico falando de moto o dia inteiro, cara.
Boa, boa. Então, mas vamos lá. Primeiro, uma curiosidade, eu não sei se você sabe, eu assinei a Motomax.
Olha, não sabia, cara, não sabia não,
Eu
cara.
assinava a Motomax. Eu assinava a Motomax até acontecer essa notícia aí de que a revista fechou. E aí eu tive que trocar a assinatura para outra revista lá que eu nem queria. E eu era assinante, cara. Eu era assinante, eu li muita reportagem lá que tinha a sua mão no meio lá. Então é muito legal isso, porque antes mesmo de começar a pensar em criar um blog e tudo mais, lá em 2010, 2011, eu já estava assinando a revista que você escrevia. Então é muito legal ver isso, que você é um cara que já está há muito mais tempo do que eu, e aí no batente, né? Mas o que você está fazendo hoje? Para você falar, ah, não, pô, hoje já não é mais o meu negócio principal aqui, apesar de a gente amar muito o que faz, mas o que que você está fazendo? Como você ganha a vida hoje? Você faz isso meio como um hobby, pelo que eu entendi.
Isso mesmo. É, depois que eu voltei, né, morei um tempo em São Paulo, trabalhei nas revistas e tudo mais, né, o mercado para o jornalismo em São Paulo realmente ele era muito maior. Quando eu voltei aqui para o interior, voltei aqui em Piracicaba, eu tentei uma recolocação no mercado de jornalismo, mas o meu currículo era realmente muito específico, né? Eu tinha trabalhado só com carro, só com moto, só com esse setor, e aqui no interior eu acabei não conseguindo me recolocar, né? Eu fiz uma pós-graduação daí em administração de empresas, né? Mudei um pouco o rumo para administração e hoje eu trabalho com locação de máquinas, né? Eu sou gerente de uma loja, né? A gente aluga máquinas para construção civil, então para construção e tudo mais. Mas nunca deixei de escrever, nunca deixei de ler, de acompanhar, ler seus textos também, li bastante. E
Alô, alô.
com certeza, cara, eu devoro, cara. O que tem sobre esse assunto eu devoro. E o autoentusiasta foi uma oportunidade muito legal, que eu escrevo lá tanto carro quanto moto, que é realmente uma coisa mais light, realmente é uma coisa que ali não é a profissão de ninguém ali. Ali o pessoal, no tempo que tem ali, consegue fazer, consegue acompanhar. Eles dão uma liberdade bem legal para mim também, porque o meu de segunda a sexta, assim, é bem corrida, é bem batidão, mas consigo continuar escrevendo, continuar colaborando com eles ali, eventualmente no lançamento, eventualmente fazendo um teste. O que para mim hoje é o que eu consigo fazer assim, que é o ideal ali, né?
Bacana, bacana. Mas então, vamos lá. Eu quero já que você já comece aqui, porque essa live aqui é para a gente contar umas histórias, uns perrengues e alguns aprendizados. Como você já faz isso muito mais tempo que eu, você já deve ter umas outras histórias aí de testes, de viagens que você fez, que as coisas deram errado, mas aí no final deram certo, você aprendeu alguma coisa para não deixar isso acontecer de novo. Então, começa aí contando a sua história para a gente.
Nossa, com certeza, cara. Tem uma muito legal, cara, sobre uma Krypton, né? Quando a Yamaha tinha lançado a Krypton 115 e tudo mais, né? A gente tava na Infomoto e a gente tinha pego uma dessas para teste. É uma moto muito legal, muito divertida de andar. E no final do dia a gente via que qual moto tinha sobrado, né? Eu tinha uma moto minha, tinha moto de teste. Aí o Arthur falou: não, pode ir com a moto de teste, tranquilo, você sente ela também na cidade e tudo mais. E eu conhecia pouco de São Paulo, assim, né, de distância e tudo mais. E a hora que eu liguei a moto, ela tava na reserva, né? Eu falei: ah, mas dá para chegar na reserva até a minha casa, né? Pegava praticamente Raposo Tavares, morava na Raposo Tavares e a redação era na Paulista. Teoricamente, deve dar para chegar tranquilo, mas assim, eu não sabia quanto tempo essa moto estava na reserva, né? Então, assim, era que eu subi a Raposo, foi até uma história muito engraçada, começou a chover, aquele baita trânsito, né? E Raposo Tavares, para quem não conhece, no meio da subida tem um semáforo, ela para ali a avenida, para o pessoal que precisa cruzar para o outro lado, faz um retorninho aqui e cruza. Eu já estava inteirinho encharcado, sem capa de chuva, tudo destruído, falei: ah, vou dar uma desperto aqui, né? Já que tá parado o trânsito, vou cruzar de uma vez, né? Já atravessar a pista sem ter que fazer o retorno e voltar. Bem na hora que eu ameacei, assim, que eu comecei a fazer o retorno, eu só escutei aquela sirene maravilhosa, aquele... Tinha um policial parado. Bem ali, eu não vi o policial e, obviamente, ele me viu, né? Ele falou: encosta ali do lado do meu carro, né? Aí eu tô errado, parei do lado do carro dele. Foi engraçado, como tava chovendo muito forte, ele não desceu do carro. Ele ficou dentro do carro e eu fiquei do lado de fora do carro lá, tomando chuva na cabeça. Primeira pergunta que ele me fez: de quem que é essa moto? De quem que é essa moto aí? Aí eu, muito inocente, né, muito Piracicabana em São Paulo: ah, é da Yamaha essa moto.
Nossa!
O cara olhou pra minha cara: você tá me tirando? Eu falei: não, 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 é da Yamaha, é da frota da Yamaha, tudo mais. Mostrei o documento, tava escrito Yamaha no documento. Aí ele se acalmou um pouco mais, entendeu, né? Deu uma bela multa, passou um baita sermão em mim, que eu devia ser um exemplo, eu não podia fazer uma coisa dessa e tudo mais, completamente na razão dele. Fiquei lá tomando chuva meia hora até ele preencher a multa, com toda a tranquilidade do mundo. Guardei a multa na jaqueta e falei: vamos embora para casa agora. Ele falou: agora você volta e faz o retorno. Eu falei: não, sim senhor, volto e faço o retorno. Eu subi na moto, fui ligar a moto não ligava mais. Tinha acabado a gasolina da moto, literalmente tinha acabado a gasolina. Só que eu não podia deixar ele perceber que tinha acabado a gasolina, porque eu ia tomar uma outra multa, né? Então eu dei uma embaladinha na moto, subi na moto, né? E não fiz o retorno, desci e fui embora na descida. Eu falei: vou até achar algum posto. E foi uma coisa muito legal, cara, que eu também não conhecia. Os motoboys de São Paulo, que eles se ajudam muito, cara. Parou o motoboy do meu lado, falou: não, eu te empurro, pode ir aí que eu te empurro. O cara pôs o pé na pedaleira, me empurrou, conheço um posto aqui perto, me levou até o posto, deixou lá, deu até o impulso final, assim, pra chegar no posto de combustível, cara. Eu cheguei tão puto, cara, que eu nem abasteci, eu parei a moto, eu entrei na conveniência, falei: vou tomar um salgado, comer um salgado, vou dar uma relaxada. Mas foi um dia, assim, infinito, cara. Eu fui chegar em casa 11 horas da noite, pé da vida, assim, mas errado também da minha parte, né?
Nossa, pior que você sabe que esse negócio de ficar empurrando uma moto empurrar a outra também dá multa, né?
Também dá multa, também tá errado, né? Também podia ter me ferrado mais ainda, né?
É foda, mas a lição aí é não brincar com a autonomia da moto, né?
Sim, não fazer conversão ilegal para ganhar 30 segundos de vida ali, né? Então, assim, foi uma lição que eu aprendi ali para sempre, cara. Você não sabe se tem um policial ali do lado, faça tudo certinho. Não corra risco, não ande na reserva, não faz bem para a moto também. Então,
ainda mais a rodovia, né? Você está na rodovia, a polícia rodoviária é sem dó, é sem dó. E aí não Sim. tem nem o que falar, né? Se está fazendo coisa errada...
Então, eu fui muito, muito ingênuo, assim, e aprendi uma lição para sempre. Dali para frente, não tomei mais nenhuma multa com moto de frota, moto de empréstimo. A gente tem que tomar um cuidado dobrado, assim, quando a moto não é nossa, principalmente, né? Então, foi um aprendizado bem grande. Não confiar também na autonomia, sempre abastecer.
A Krypton era uma Cub aí bem econômica, mas não faz milagre, né?
Exatamente. Sem gasolina não anda, viu, gente? Pode ter certeza.
Nossa, nossa. Eu tive um problema com gasolina também. Aí eu já vou contar uma aqui. Em São Paulo
Opa!
tem um lugar que é o. Lá no Aricanduva tem o Casebre, que era um lugar de show de rock e tal. E eu tinha, minha primeira moto foi uma CG 125, uma 97. Então, assim como a Krypton, era carburada, só que muito mais beberrona do que a Krypton, que era super econômica. E aí, para você voltar de lá, sentido Santo André, tem uma subida infinita, assim, né? E o que que aconteceu? Era novo de carta, deixei acabar a gasolina, né? E onde eu deixei acabar a gasolina? No
Nossa.
pé da. Faltava 2 km para subir. E o posto de gasolina para o outro lado era, sei lá, 5 quilômetros. Vai o bestão empurrar 2 quilômetros subindo 45 graus de inclinação lá. Meu
Nossa.
Deus do céu, velho. Eu cheguei no posto, quase que eu deitei a moto assim e falei, ah, não, amanhã eu continuo. Nossa, Deus. Foi a única vez que eu deixei acabar a gasolina na minha moto na vida, assim. Foi no, logo no, nos primeiros meses de motociclista. Nossa Senhora, como dá raiva deixar acabar a gasolina, né?
Nossa, com certeza, cara. Daquelas coisas que você aprende uma vez para nunca mais
Nossa,
fazer, né, cara? Porque.
nunca mais, meu. O tanque tá na metade, já vou no posto, já abasteço, ó, completa aí, pelo amor de Deus.
É, aproveita a econômica, né? Já enche o tanque ali, paga pouco
Nossa.
e.
Não, e tem muita
É.
gente que vive deixando, e mesmo com essas motos novas, com tanto, porque você tá falando de Krypton, que não tinha informação nenhuma no painel praticamente, e eu tô falando de uma CG 97, tipo, meu, motos que não tinha informação de autonomia, de consumo, de nada, né? Era, meu, era a setinha está cheia, a setinha do nada, ela já caiu inteira e acabou a gasolina. Mas hoje, ainda assim, hoje ainda tem gente que deixa e paga para ver e deixa acabar a gasolina. Eu acho isso muito louco. Mas eu acho que, assim, até deixar acabar uma vez, ter um perrengue de ficar empurrando, de ter problema de polícia e tudo mais, aí a gente aprende na marra, né?
É, ou aprende por bem ou por mal, mas aprende.
Nossa, nossa. Conta mais uma aí, conta mais uma pra gente aí, tá, Lucas?
Tem uma outra aí também que não é. É um pouco engraçado, um pouco trágica, né? Que foi
Ô, louco.
um acidente de leve que eu tive sozinho, testando a Dafra Citycon, né? Logo quando lançaram a Dafra Citycon, a gente pegou uma para teste, eu fui até Socorro, ali a região de Serra Negra, ali, um lugar bonito para tirar umas fotos legais e tudo mais. Peguei uma moto dessa e fui até Socorro. E tava super de boa na estrada, curtindo as curvinhas ali, que são muito legais. Devia estar uns 50 por hora, no máximo, no máximo. E do nada ela simplesmente saiu debaixo de mim, assim, ela só deitou e começou a rodar, comecei a rolar no chão. Eu lembro que eu olhei para a moto, eu vi o farol, a lanterna, farol, a lanterna, assim, a moto ralando no chão. E eu
Eita.
parei no acostamento, caí assim, né? Fiquei deitado. E a gente aprende nos cursos de pilotagem, né? Sempre quando você sofre um acidente, a primeira coisa a fazer é certificar que tá tudo bem com você, né? Então, não sai levantando, não sai correndo. Se você está num lugar seguro, um lugar que não passa carro, então você mexe o pé direito, mexe o pé esquerdo, mexe a mão, mexe o braço, né? Você vai levantando aos poucos. E foi muito engraçado porque o carro que estava atrás de mim me viu, me caiu, eu caindo, né? Ele já parou atrás de mim. Enquanto eu estava parado nesses 30 segundos de fazendo um check-up eu mesmo, ele, moço, moço, você morreu? Você morreu?
Você morreu.
Assim, completamente assim, desesperado da vida. Eu falei, calma, eu tô bem, eu vou levantar, calma, eu tô bem, sabe? E aí eu me levantei devagar, certinho, conferi os equipamentos. Graças a Deus estava equipado, bota, luva, jaqueta, inteirinho, completo equipado. Foi só ralado na moto mesmo, em mim mesmo, não ralou nada, nada. E eu voltei para trás e falei, mas não entendi o que aconteceu, por que eu caí, né? E olhando depois na estrada, eu voltei a pé para ver, tinha uma mancha de óleo que tinha descido, descendo, pegando as duas faixas da estrada, né? Então é uma coisa que assim, se você não sentir o cheiro, se você não olhar lá na frente, ver um brilho diferente, literalmente não dá tempo de gritar, não dá tempo de falar ai, cara. A hora que eu entrei na curva, a moto fechou, saiu. A hora que eu vi, eu tava no chão já. Foi uma coisa muito repentina, assim.
Mas não quebrou nada, não bateu em lugar nenhum, não, nada.
Nada assim, ela ralou, né? Ela ficou girando para um lado só, ela ralou. O amortecedor do lado esquerdo empenou, né? Então ele ficou meio travado a movimentação dele. Eu consegui continuar o teste, né? A gente fez foto só de um lado da moto, né? Não fotografou o outro lado para conseguir concluir, entregar a matéria tudo certinho. Mas foi só assim, o amortecedor que empenou um pouco, ficou travado, e mais ralados assim. Mas você tá também equipado, tá sempre bota, luva, jaqueta. Muito pessoal fala, ah, mas tá de scooter, você tá de moto 125. Cara, você tem que estar equipado sempre. O chão não muda pela cilindrada da moto, pela potência da moto. Foi uma coisa assim, bem divisor de águas também para mim.
Perfeito. É legal você falar isso do scooter, né? Porque muita gente dá uma confundida, né? A gente sabe que as propagandas também dão aquela induzida na galera, né? O cara dá na propaganda de terno e tal. E a gente sabe que no mundo real, né? Se você der uma vacilada de scooter, vai ralar igual, né?
Nossa, com certeza, cara. O chão é duro do mesmo jeito.
É, então.
Esse é um aprendizado que trouxe muito para mim na parte dos cursos de pilotagem, cara. O curso de pilotagem tem um modo que eles falam, você fez também, né? Que eles falam de equipamentos de segurança, cara. Então, saber para que serve a luva, para que serve a jaqueta, para que serve a bota, cara. Era muito legal que sempre o pessoal dos cursos lá perguntava: tem algum médico aqui? Quanto que custa uma diária na UTI? Qualquer UTI, a mais baratinha, quanto custa, cara? Então, com meia diária de UTI, você se equipa muito bem equipado, equipamento assim, não mais caro, mas muito bom, de qualidade ali, porque assim, luva, cara, é uma coisa que eu não saio de casa sem luva. Se eu for daqui andar até a esquina de moto, cara, é uma coisa assim que é muito importante, né? A gente fala que esses nervinhos que tem aqui em cima do dedo, né? Ou ele vai ficar para sempre aberto ou para sempre fechado. Se você ralar aqui essa parte do dedo, nunca mais sua mão vai ser a mesma, né? Então, você vê a importância de estar bem equipado, estar bem preparado. Tem até uma coisa que o Leandro Melo fala brincando, né? Fala como é gostoso cair equipado, né? Como é gostoso quando você está completamente protegido, você só rola, você só assusta, mas você levanta ali, você está protegido. Faz muita diferença, né?
Sim, sim. É, então, é legal isso e também entra o... Eu vou contar a minha história aqui, um perrengue que aí virou aprendizado e mesmo estando todo equipado, meio que emenda o que você falou em outro lado disso, né? Que foi quando eu sofri o meu acidente, né? Que eu tava de BMW, tava lá em Itu e o que aconteceu? Eu achei que eu tava dentro, sei lá, de uma fazenda que a gente ia almoçar lá e tal, tinha umas plaquinhas na estradinha de terra, assim, toda artesanato, sabe, desenhadinha, só que não estava fazendo coisa nenhuma, estava numa via normal do bairro lá, em bairro Pedregulho, era um monte de estrada de terrinha lá, e eu estava com a moto, e a moto fazia um ruído que estava tirando minha concentração, que é a 310 GS, né? E aí, meu... Eu andei 1 km, aí tinha uma única curva fechada. Na única curva fechada, como tinha muita pedra solta, eu peguei e entrei um pouquinho para outra faixa, só que eu estava aqui tocando, e aí eu entrei um pouquinho para outra faixa, e aí quando eu peguei e dei a levantada assim, tinha um caminhão vindo. E aí eu travei, né, no freio, só que aí eu travei e não consegui manter, ela fechou. Aí a moto foi para um lado e eu fui escorregando. Como tinha muita pedra solta, eu fui meio rápido. Mas eu caí, sei lá, 40 por hora, o caminhão devia estar 20. Eu bati no caminhão. Eu tava todo equipado, tava com bota de off-road, jaqueta, cordura, tudo. Tava completinho. E aí o que aconteceu? Que é um problema que muita gente não sabe, né? Que mesmo equipado, se você cair e bater em alguma coisa... No equipamento não vai salvar nesse sentido, né? Aí eu quebrei a perna e quebrei o braço, né? Quebrei a perna em dois lugares e o braço. Então, o meu aprendizado aí foi: não confia em ninguém. Se você tá na moto, você tá no passeio, que o passeio é porque os caras é foda e não sei o que, não. Não confia em ninguém quando você tá em cima da moto. Você tem que confiar só no que você tá vendo, onde você tá indo. E você tem que ter o controle total do que está acontecendo. Mesmo que você pague 5, 10 mil reais e tenha uns guias super bons, não confia. Porque na hora que der uma merda, quem se ferra é você. Entendeu? Então, esse é o aprendizado que eu tive. Já andei muito, fiz muitas viagens sozinho. E eu estava num sistema com o cara fechando, o cara na frente e tal. Achei que estava tudo certo e não estava nada certo, entendeu? Eu fui um instante que eu confiei que eu estava num ambiente seguro, eu não estava no ambiente seguro e aí fiz cagada. Então, foi a primeira para nunca mais, entendeu? Então, pode estar o Valentino Rossi puxando o grupo, não confio mais, entendeu? E eu entendi, mais uma vez, aquela questão dos equipamentos, né? Porque no raio-x, se você olhasse o raio-x da minha perna, tipo, o osso quebrou no meio, né, minha tíbia. E aí você via assim, ó, no raio-x estava muito rente à pele. Sabe por que não foi fratura exposta da tíbia? Porque eu estava com a bota de off-road.
Realmente, ela assim, ela não impede 100%, né? Você não vira um super-homem, realmente, né? Ela ajuda.
Mas a bota de off-road, como ela é mais firme, né? A galera de
mais
off-road.
Alta.
Então ela é mais alta e bem mais firme. Então, mesmo com a pancada, que eu bati no para-choque do caminhão, né? Aí Nossa. Não tem o que fazer, a gente é muito sensível, né? E aí, meu, no raio-x estava, meu, vou até encostar aqui na beira aqui, ó, como se fosse a beira da minha perna aqui, ó. Meu,
Nossa.
era, se eu tivesse com botinha baixa e tal, tinha sido fratura exposta e aí eu tinha me ferrado, hein?
Nossa, porque daí você tem que lavar, aí pode dar infecção,
É,
aí.
não, então. Veja o Mark Marx aí, né?
Exatamente, indo para a terceira cirurgia, né?
Com todo o suporte do planeta aí, uma infecção, olha o que tá dando na vida do cara, né? Então, mas eu dei uma mega sorte por causa disso, estava todo equipado. Mesmo assim, eu fiquei 2 meses sem andar de moto, 4 meses sem trabalhar.
Nossa.
Mas, meu, nunca mais, isso aí foi para nunca mais. Ah, eu tô numa situação, tal. Valeu, valeu, tá tudo certo. Não vou, entendeu? Tem um negócio meio arriscado, eu não faço mais, entendeu? A gente sabe, eu tenho que repassar a informação. Nosso trabalho, você tem uma outra profissão principal, né? Eu fazer essa parte de conteúdo da sua segunda profissão hoje, né? Mas por um tempo foi sua primeira profissão. Mas, meu, hoje tem coisa que, ó, eu vou até tal ponto. Aí daqui para frente, vai os aventureiros lá e tá tudo certo, entendeu? A gente tem que entender até onde a gente vai. Porque o nosso corpinho, quando dá merda, a gente sabe o perrengue que é.
Né, com certeza, cara. A gente aprende muito isso mesmo. Tem muitas pessoas que usam a moto para se mostrar, para querer aparecer. Ah, eu sou bom, ah, eu sou o piloto, sabe? A gente convivia muito com isso nos cursos, né? O cara chegava lá no curso, ah, eu quero ganhar do instrutor do curso, eu quero correr mais rápido que ele, né? A gente falava, amigão, vem aqui, você não tá aqui para isso, né? Não é para você se mostrar que é o melhor. Você quer ser o melhor? Então você vai correr, você disputa uma etapa do Paulista, uma etapa do Brasileiro, né? E às vezes em lançamentos de moto, né, que tava lá a imprensa toda, tinha pessoas que queriam fazer isso, tinha pessoas que queriam mostrar que era melhor que os outros, queriam apostar corrida com os outros e tudo mais. E ali é o nosso instrumento de trabalho, né? Nosso corpo é nosso instrumento de trabalho, né? Não vale a pena arriscar por isso, né? Para contar vantagem, alguma coisa assim, né?
Isso aí dá margem para dar merda, né? Eu sempre falo assim, vai lá, deixa a galera aí, vai lá, tô tranquilo aqui, entendeu? Só quero saber como a moto funciona, faço uns testes de freio, umas aceleradas, curva para um lado, curva para o outro, e ó, pô, valeu, tá beleza, porque quem já se quebrou, você já se quebrou alguma vez ou não?
Então, não, eu caí algumas vezes, né, principalmente testando pneu de moto na parte de molhado, que a gente tinha que testar o pneu no seco e o pneu no molhado, né? Então, no molhado eu caí algumas vezes já e tudo mais, caí fazendo trilha de moto, que quem não faz trilha cai, trilha é obrigatório praticamente, mas
Sim.
nunca cheguei a me quebrar, assim, já tive luxação, contusão, mas nunca cheguei a quebrar efetivamente.
E continue assim,
Continue assim. E eu lembrei de uma outra história, que até é um pouco engraçada, assim, que também gerou um aprendizado. É uma época que a gente ia bastante no Serra Azul, né? Eu, com os meus amigos aqui da cidade, a gente saía para o Serra Azul. E na época eu lembro que o principal comparativo era Twister e Fazer 250, né? Tinha uma rivalidade da Twister e da Fazer, né? E esse meu amigo que foi de Fazer 250. Ele tinha um baú, né? Então ele estacionou lá, guardou as coisas, entrou junto comigo. E a gente estava tomando um café, veio uma Twister e parou uma Twister do lado da moto dele, né? Aí ele comentou comigo: olha lá, o Twisteiro, olha lá, o Twisteiro, parou do lado da minha moto, parou para provocar, parou para isso e para aquilo. E nisso ele saiu, né? E eu fiquei olhando para lá, o Twister na Fazer, E ele pegou a chave da Phaser. Ele tinha deixado a chave no baú, a chave espetada no baú, esqueceu a chave lá. Aí o cara do Twister pegou, entrou lá, viu a gente com capacete, jaqueta e tudo, falou, viu, com licença, essa chave aqui é de vocês? Estava numa Phaser do 250 ali do lado. Ele, oh, é minha, oi, obrigado, hein, obrigado, valeu. Ele não sabia onde enfiar a cara de vergonha, né? Porque é muito isso, né? As pessoas julgam o motociclista, né? Julgam pela marca, julgam pela moto, julgam pela cilindrada, né? E a gente tem que aprender que a gente nunca pode julgar, né? Tá todo mundo ali no mesmo barco, né? Os motociclistas, a grande maioria, são gente boa. Tem uma minoria que é ruim, que faz muita coisa ruim, mas a gente nunca julgar, foi um aprendizado também que a gente pegou no pé dele eternamente com isso até hoje.
É, isso é muito louco. Você já andou fora do Brasil? De moto?
De moto, não. É, eu já fui a passeio, assim, já aluguei carro, andei de carro, assim, mas de moto, não, cara, nunca andei.
É, então, mas eu já andei lá fora e tem uma coisa que é curiosa nesse sentido. E eu já andei no México, Califórnia, na Espanha, e, meu, tem uma coisa lá que eu acho muito animal. Todo mundo de moto se cumprimenta. 200 mil vezes durante o percurso, todo mundo passava, cumprimentava. Isso eu achei admirável. E isso não acontece no Brasil, né? Às vezes alguém cumprimenta, mas a maioria eu faço assim e a galera, ó, finge que nem me viu, né? Então ainda tem essa questão aí de moto, a galera que tem as motos, principalmente as motos mais caras, lá fora são exemplares, assim, exemplares. A cultura do motociclismo. A gente tem a questão de competição também, tudo lá fora, né? A gente tá no Brasil aqui meio o país do futebol e tal, né? Eu não sei se você gosta de futebol, eu não sou muito fã de futebol, não. Mas isso é um negócio que eu acho animal e tem a ver com o que você falou, ah, o cara lá, não sei o quê. Lá fora não, cara, lá todo mundo é brother, todo mundo passou, meu, nunca vi pessoa na vida, o cara faz assim, e aí, beleza? É aquela questão da irmandade, né, do motociclismo, que é admirável, assim. E eu, meu, te juro, eu ficava assim, meu, putz, meu, que legal, eu sou motociclista, olha só que animal, né? Porque todo mundo é uma comunidade, né? Você não conhece ninguém, mas tá na moto, a pessoa tá na moto, a gente é brother, né?
É, exatamente, eu acho isso muito legal, né? A gente tem alguma coisa em comum, né? Eu já fiz várias viagens de moto, cara, e é muito legal por causa disso. A gente fala moto para você conhecer gente, para você fazer amizade, cara, é muito legal. Várias vezes você parava de moto assim, no local, que o cara olhava a sua placa e falava: Nossa, mas você não é daqui, de onde você está vindo, né? Quanto tempo você está viajando? Então, gera papo, gera conversa, assim, né? Você chega de carro e para um carro ali. Dificilmente alguém vai vir, vai conversar, vai trocar ideia, né? Então, realmente é muito legal, cara, essa parte da união da moto, né? Eu tô aqui, eu gosto de moto, eu tenho uma moto para ter prazer, para viajar, para curtir. Aqui no Brasil, muita gente tem moto porque precisa ter moto, né? Tem a moto porque não é uma coisa mais econômica, né? Uma coisa ali que a pessoa não optou por ter moto, né? Quando a pessoa, você vê que ela tá ali por gosto, que ela tá ali curtindo, que ela tá ali tendo opção de ter moto, cara, é muito legal, cara. Eu quando comecei a andar de moto, foi até uma coisa muito interessante, que assim, o meu pai falou, ó, você não pode andar de segunda a sexta. No primeiro ano de moto, você tem que andar só de final de semana. E eu, nossa, pra mim com 18 anos, eu queria andar de moto 24 horas por dia, eu nem dormia para ficar andando de moto. E realmente, para mim, foi muito bom, porque assim, de final de semana, normalmente as pessoas estão mais calmas, estão mais tranquilas, estão com menos pressa, menos trânsito. Então, eu fui aprendendo de uma forma mais leve, né? A hora que eu cheguei para morar em São Paulo, para andar de moto em São Paulo todo dia, eu já estava mais preparado, já estava um pouco mais casca-grossa em relação a isso. Porque realmente, se andar em São Paulo, andar na marginal, andar no dia a dia, não tem nada que te prepare para isso, cara. Foi uma coisa que, quando eu comecei, foi um choque muito grande.
Quem anda em São Paulo anda em qualquer lugar do mundo, né?
Ando em
Eu costumo brincar nesse sentido. Se você andar com a galera do motofrete aí no, nos corredores, você anda em qualquer lugar, meu.
Nossa, com certeza. Foi até ela me lembrou uma história que foi a primeira vez que eu andei, foi meio que por acidente, assim, né? O pessoal da Motomax tinha me chamado para fazer um teste junto com eles, né, para ver como é que eu ia me sair e tudo mais. A gente foi para Pedra Bela, em Atibaia, fazer o comparativo da Lander com a XRE, né? E aí eu fui dirigindo junto com eles, fui seguindo eles com o carro, né? Aí na volta ele falou: você não quer voltar na moto, né? Testar a moto e tudo mais. Eu falei: nossa, quero, né? Com certeza, né? E a gente voltou, umas curvinhas muito legais, eu seguindo o Lanner, né? E a gente chegou na marginal, tava tudo parado e o Lanner foi indo, né? E assim, eu não fazia a mínima ideia de onde eu tava, não fazia a mínima ideia de como chegar na editora. Eu falei: eu tenho que seguir esse cara, porque eu preciso seguir esse cara. Se eu me perder dele, nunca mais eu vou me achar aqui, né? Então foi assim, foi um batismo assim que eles fizeram comigo, que eu aprendi na marra ali, fui na bota dele, na cola dele ali, na medida do possível, né? Consegui chegar inteiro na redação, guardar a moto, tudo bonitinho, mas cheguei com o coração assim na garganta, aqui assim, de conhecer isso de uma vez, né? Realmente, para quem nunca andou, é bem diferente, né?
Sim. É só para quem está assistindo esse vídeo, para se situar aqui, que ele já citou duas vezes, Lanner Azevedo é um cara que é um... Meu, o cara pilota muito, já trabalhou na Motomax com o Lucas, já trabalhou no motociclismo, na revista da moto, o cara tem um conhecimento absurdo, hoje ele trabalha na Yamaha, e então, seguiu ele pilotando em São Paulo, tem que... Meu, tem que ter coragem, porque o cara anda bem, né?
Sim, com certeza, anda muito, cara. Ele trabalhou na Indian também, né? Que teve aqui no Brasil. E realmente foi uma escola, cara. Trabalhar com ele, trabalhar com o Cássio, conhecer todo esse pessoal também foi muito bom também.
Legal. Quero contar agora a minha vez. Você já contou aí, agora eu vou contar uma aqui. Um perrengue, que foi uma vez que eu viajei de Harley Davidson Iron 1200. Eu peguei a moto prestada, fui para um acampamento, que foi animal. Só que na outra semana eu fui para o rodeio Lucky Friends, lá em Sorocaba, que foi um evento animal. E de lá, em vez de voltar para São Paulo e sossegar, né, o rabo, eu peguei e fui com umas amigas minhas que andam de Harley, me convidaram, eu desci o Rastro da Serpente até Curitiba. A gente está descendo, elas iam para o Oktoberfest e tal, tipo, eram mais 4 motos. E a gente, todo mundo de Harley, e aí eu fui junto, né? Só que eu tava com as minhas coisas, computador, câmera e tal, e eu tava com uma bolsa da Jeep gigante, assim. E aí, o que aconteceu? Eu tava com a moto de teste não tem acessório, né? E aí, as meninas que andam de moto, que viajam e tudo mais, elas têm aquele CC bar gigante, né? Que todo mundo que viaja de Harley coloca na moto, né? Que o CC bar é pequenininho, né? Aí eles colocam lá um gigante. E aí você amarra a bagagem ali e vai embora tranquilão. E aí o bestão aqui andando com 30 litros de bagunça nas costas, a viagem inteira, mil, sei lá quantas curvas, até chegar lá em Curitiba. E no outro dia, porque eu tinha que devolver a moto no outro dia, não podia ficar enrolando. Então eu fui para lá, dormi lá, acordei, já tinha que voltar correndo, porque eu tinha que entregar a moto antes da concessionária fechar. Então... Nossa. Foi correria. E a volta eu peguei chuva de Curitiba até São Paulo e com aquela mochila nas costas que... Meu, nunca mais, assim. Ah, não, vai viajar, não. Ou eu pego uma moto que tem como amarrar bagagem, igual eu viajei uma outra vez com a XADV, eu amarrei a mesma mochila, como lotada igual, aí eu só amarrei ali na parte de trás, que dava para amarrar nas alças ali do Garupa, né? Que na Iron não tem, né? A Iron é um banco só, original lá, que sai. É, sem acessórios, era um banco só e não tem nada na traseira. A traseira é limpinha, né? Então, meu, nunca mais eu viajo com mochila nas costas. Meu Deus do céu, como eu fiquei cansado dessa vez. Né?
Nossa, cara, isso quebra, porque ela fica puxando você para trás, né? Você fica controlando o peso, começa
a doer. É pesado, né? Aí você para, não, vamos parar para ver aqui e tal. E o rastro de serpente é lindo, né? Aí você, vou parar esse mirante para ver. Aí você fica mexendo nas costas. Nossa, fiquei moído essa vez. Fiquei moído para nunca mais querer andar com mochila pesada pendurar nas costas. Se não der para pendurar na moto, eu levo menos coisa, sei lá. Isso aí foi um aprendizado assim. Nossa, na volta foi chuva, 450 km de chuva, BR-116, que quem já andou de moto na BR sabe que é super escorregadio aquilo lá. E, meu... Quem viaja de moto aí, se você ainda não viaja e vai viajar, meu, pensa nisso. Não leva a mochila nas costas, amarra ela em algum lugar na moto. Se não der para amarrar, compra acessório. Mas não, meu Deus do céu.
Nossa, não, com certeza, cara. Isso aí atrapalha muito, começa a cansar você, começa a pilotar pior. E assim, é tradição. Eu também fiz uma viagem dessa pro Rasa Serpente. Na volta, chove do início ao fim, da porta do hotel até a porta da sua casa, é chuva.
Será que tem naquela BR que tanto chove ali? Meu Deus do céu, né?
Nossa, e a gente viu muito acidente de carro, assim, sabe? Muito trânsito. Ali, não sei o que acontece, que toda vez também pega muita chuva, cara.
Sim.
É, eu uma vez tava voltando com viseira espelhada, cara. Isso me atrapalhou muito também, cara. Eu fui fazer um bate-volta, assim, falava, ô, tranquilo, saía de Piracicaba, ia almoçar com os amigos, ia voltar. Na volta escureceu, choveu, tava com viseira espelhada, cara. Você não enxerga nada, 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 cara. Aí você abre a viseira, aí entra vento, entra bicho, aí você baixa a viseira, você não enxerga nada. Isso também é assim, se você não tá assim certinho, ou com a viseira transparente, ou com aquela que você vira por dentro, atrapalha demais. Você enxerga só a bolinha do farol da moto ali, e o resto é um breu, cara. É
Né?
desesperador.
Segura na mão de Deus, né?
Eu normalmente procuro um carro, vou atrás do carro e eu vou seguindo a lanterna do carro, cara. Porque não dá para enxergar nada, nada. Esse aqui de cima, eu tenho a viseira clara e tenho a viseira escura. Eu vou viajar, cara, eu ponho na mochila, ponho a capa de chuva, ponho a viseira transparente e amarro tudo. Porque não dá para sair sem capa e sem essa viseira transparente. É uma vez só, você aprende para nunca mais fazer. Mesmo que seja um bate e volta, mesmo que seja rapidinho, se virar o tempo escurecer, você tá cego, né?
Sim. É, então, teve um outro perrengue que eu passei que fez, foi perrengue mesmo, que eu tava no viajando de crosser, eu tava em Urubici, e lá em Urubici tem um lugar que eles chamam de Canyon do Espraiado. Aí a gente subiu lá e tinha chovido, sei lá, a semana inteira, assim. E era um lugar que antes, pelo que um amigo meu falou, o Glauber Leite, que é guia turístico lá, agora eles melhoraram, tem uma estradinha, tá fácil subir agora. Mas lá no ano passado, era março de 2019, a gente subiu, cara, e tava muito ruim. Eu só subia o Jeep
Nossa.
ou moto de off-road, e a gente foi subir com de crosser original. E
Pneu
aí,
original, tudo.
pneu original, e tava muito barro. Mesmo o Tourers, meu, com muito barro não aguenta, sabe? Aí ele escorrega, 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 e aí você fica naquela guerra, né? E aí onde vem o aprendizado, né? O aprendizado é entender quando a gente está nesses off-roads malucos, que a gente tem que pensar meio que pensar como maratona, né? Porque se você gasta toda a sua energia ali no primeiro pedaço, você cansa muito e não consegue, não tem energia para terminar, né? Que foi o que eu
Nossa.
aprendi, porque eu subi, subi, aí fui brigando, brigando, brigando. Primeiro porque eu não sou o cara atleta, né? Eu tava lá com o Jorge Negrete. Um monte de piloto lá, atleta, entendeu? Aí usou o Roy aqui, sedentário, não faz exercício, não faz nada, querendo ir brigando com a moto lá para subir. Foi o dia mais legal e mais perrengue ao mesmo tempo. Mas aí o que aconteceu? Quase chegando lá, sei lá, faltava 2 km. Aí eu peguei e não aguentei mais, cansei. Eu parei uma hora também, que uma outra pessoa lá travou na subida, assim. Aí eu tava indo atrás. Esse é mais um aprendizado, né? Porque quando você tá no off-road, alguém parou, vai embora, passa por cima. Se for, meu, vai embora, não para, né? E eu fui parar, eu tava tipo um negócio aqui, meu. Eu fiquei segurando a moto assim, porque eu fiquei, ah, não vou atrapalhar e tal, né? Que a pessoa tinha parado por causa de uma outra coisa. E aí eu fiquei segurando a moto, eu fiquei segurando a moto, segurando a moto, segurando a moto ali. Tipo assim, se eu soltasse a moto descia de volta.
Nossa Senhora.
Não, pra você entender o tamanho, o nível do negócio que a gente estava, né? Se eu soltasse a moto, era capaz dela descer de volta, assim. Aí eu cansei muito segurando a moto, que foi a cagada, né? Também isso é outra coisa. Meu, solta a moto, sabe? Solta a moto e tá tudo. Você tá no off-road, você que falou que faz trilha também. Meu, tá no off-road, meu, solta a moto e tá tudo certo, a gente levanta e vai embora. Outra coisa que é legal também, outro aprendizado. Quando você tá com as motos mais leves, você sofre muito menos do que com as motos maiores. Se eu tivesse lá, sei lá, de Super Tenere, Africa Twin, até Tenere 660, cara, tinha apanhado, meu, porque a gente derrubei a Crosser, sei lá, umas 3 vezes, assim. Só que aí você tá na terra, a moto é leve, você tá na terra, tá, derruba, não acontece nada com a moto. Você faz assim, levanta e vai
Segue.
embora. Só que aí, meu, tinha que ter preparo físico, que eu não tinha, ainda não tenho, na verdade, mas com preparo físico você sobe muito mais fácil, faz off-road muito mais fácil. Se não ficar se matando, forçando muito no começo, você tem energia para fazer tudo, então entra aquele negócio da constância, né? Constância é mais importante do que velocidade. Você quer fazer tudo muito rápido, aí você se mata ali sozinho e não consegue terminar. Mas na volta ainda tava garoando, cara. Foi tipo, na
Nossa.
subida tava zoado, na volta tava garoando.
Nossa.
Meu, o Negrete caiu na minha frente, assim, ó. Ele deu um slide, assim, ó, no barro. Ele andou, sei lá, 50 metros, assim, ó. Pum, caiu. Mas tudo
Cara,
no barro, tudo, tipo, tudo quedinha besta, assim. Caiu, levantou, deu risada. Tá tudo bem, tá tudo bem. Ah, então vambora.
se o Negrete caiu na sua frente, cara, pode se jogar da moto que
É,
está perdoado,
eu falei,
cara.
tá liberado, né?
Negrete caiu, qualquer um pode cair, tá liberado.
Mas é louco isso. E aí entra também um aprendizado do paradigma, né, da moto pequena, né? Ah, não, a Crosser, puta bosta. Bosta o quê, mano? A moto faz tudo, cara. A moto faz tudo. Uma Bros, uma Crosser, essas motos pequenas trail, cara, você vai até o. Acabou o planeta, apocalipse, velho. As motos estão lá andando no meio do fim do mundo. Incrível, incrível, cara.
Não, com certeza, cara. É, as pessoas que falam, compra moto por cilindrada, né? Que nem eu vi nos seus stories esse tempo atrás, né?
Isso aí também rende outro vídeo.
É, então, assim, é muito isso, né, cara? A moto, se você souber usar, se você conseguir usar o que ela tem de potencial, cara, ela até abre muitas portas, né? Você consegue viajar com moto pequena, você consegue fazer trilha, você consegue fazer muita coisa, né? Às vezes a pessoa se limita, ah, não vou viajar porque eu tô de scooter. Ah, se você tiver cuidado, se você souber o que você está fazendo, você consegue viajar de scooter, né?
Sim.
É, você contou essa história, eu lembrei muito quando eu comecei a fazer trilha, cara. Quando eu comecei a fazer trilha, era muito adrenado, cara. Eu chegava lá, nossa, moto nova, capacete novo, vou fazer trilha. Em 10 minutos de trilha, eu tava morto, cara. Eu tava suado, eu tava ofegante, porque assim, você fica muito adrenado, você quer, nossa, vou começar. Você gasta toda a sua energia ali, naqueles 10 primeiros minutos, né? E o difícil da trilha é os 10 últimos minutos, né? Não são os 10 primeiros minutos.
Sim,
E
exato.
eu comecei a me treinar mentalmente para falar: não, eu vou chegar, eu vou começar relaxado, vou começar nos 50%. Porque se você chegar no começo ali, quero dar 50% ali no primeira subida, primeiro rampão que tiver ali, você não consegue chegar até o final. Realmente a adrenalina ali, ela gasta muita energia da gente, a gente trava o músculo e você se desgasta, né? Sem energia, você cair, aí você cai, você gasta energia para levantar,
Sim.
vira um ciclo sem fim, né?
É isso aí. Conta a última para nós, vai. Conta a última para nós aí.
Ó, tem uma que é meio engraçada, cara.
Tem que ser boa, hein? Tem que ser boa, hein?
A gente foi uma vez visitar a fábrica da Honda em Manaus, né? E o pessoal da Honda é sempre um pessoal muito sério, muito certinho, assim, né? E a gente foi seguindo lá o diretor da Honda, o diretor de desenvolvimento, o diretor da fábrica, né? E eles deram pra gente uns radinhos, né? Uns fonezinhos com os radinhos, porque dentro
Sim.
da fábrica tem muito barulho, tem muito ruído, né? E o pessoal conversando, explicando, aqui tá a fábrica tal e tudo mais. Até que um dos jornalistas descobriu, né, que esse radinho, além de ouvir, a gente conseguia falar também, né? Você pegasse e apertasse o botãozinho aqui e falasse no microfone, você falava e todo mundo ouvia, cara. Cara,
Não.
dali em diante, assim, tipo, acabou a seriedade, assim, sabe? O pessoal começou: atenção, senhores passageiros, as portas abrirão em caso de emergência, em caso de despressurização, máscaras cairão, assim, sabe? E foi, assim, muito engraçado, porque eu era novato, né, nesse mercado, eu fiquei muito nervoso, falei: cara, como que esses caras vão reagir, né? O que que eu faço, né? E no fim foi muito legal, cara, que o pessoal levou na esportiva, entrou na brincadeira, sabe? Quebrou aquele gelo que tinha, sabe, do diretor pro jornalista que indo lá conhecer a fábrica. O resto do dia foi muito mais leve, foi muito mais de boa, sabe? E dali para frente, todos os eventos que eu fui, foi muito isso, sabe? Ele falou: ó, às vezes vem o pessoal aqui de um fornecedor e é uma coisa muito séria, muito engessada. Vem o pessoal da moto, essa leveza, esse bom humor, essa liberdade, assim, deixa o clima mais tranquilo, sabe?
Todo mundo
E
fofarrão, né?
todo mundo fanfarrão, cara. Todo mundo brincando, todo mundo assim, se conversa, tem um clima muito de amizade, assim, né? É um grupo de pessoas ali que acabam se encontrando ali, né? um grupo pequeno de gente, e acaba criando uma amizade e tudo. Então, muito legal. O pessoal que estava lá, sei lá, no terceiro dia de evento, falava pra gente, pô, tava esperando chegar o pessoal da moto, cara, que é uma coisa mais light, um clima mais, dá pra gente relaxar mais, curtir mais, brincar mais. E eu lembrei até também, nesse dia, a gente recebeu a gente lá com um coquetelzinho no final, né? E tinha um frappé de Nutella, né? Aí o cara chegou com a gente na bandejinha assim e falou, o senhor aceita frappé de Nutella, né? Aí eu olhei do lado, tava o Rafael Mioto, você deve conhecer o Rafael Mioto. Eu falei, e aí, Mioto, eu aceito ou não? Né? Aí ele falou pra mim, quando que vai ser outra oportunidade na vida que você vai ter um frappé de Nutella? Pega aí e experimenta, se eu não gostar, você devolve, né? E foi muito legal que eu nunca tinha me atentado a isso. Eu falei, não, é verdade, né, cara? Nós estamos aqui numa baita oportunidade, num evento legal, vou pegar e vou experimentar, né? Então, você tá aberto a conhecer coisas novas, você tá aberto ali a oportunidades que ali às vezes a pessoa fala, não, não vou aceitar, quer manter uma pompa, quer manter ali uma certa, um exagero ali. E é muito legal que isso, esse pessoal da moto me ensinou muito isso, que a gente consegue ser mais leve, ser uma coisa assim, vocês poder aproveitar mais sem tanta preocupação, né?
Legal, não, é isso mesmo, é aproveitar a todo momento, né? Porque a gente que trabalha com isso sabe que é perrengue, né? É um leão por dia, né?
É muito mais perrengue do que coisa boa, né? A gente fala.
Parece,
A gente testa aquela Harley Davidson Ultra Glide e volta de busão para casa. Né? O pessoal não vê os tombos que a gente leva, né? Não vê o outro lado da moeda, realmente.
É isso aí. Cara, vou encerrar aqui. A gente já contou bastante história. A gente vê aí para. Pensa umas ideias para fazer outros bate-papos, porque eu gosto bastante da sua vibe. Você é um cara positivo, isso é legal. Isso também é muito do motociclismo que eu acredito, né? Passou voando. Então, Lucão, meu, muito obrigado aí pelo seu tempo, por compartilhar aqui um pouquinho das histórias com o nosso público aqui do Motor do Mundo. Meu, só tenho a agradecer, meu caro.
Oh, valeu, cara. Para mim foi muito legal o papo também, foi muito gostoso conversar com você. Acredito muito no seu projeto, acredito muito no Motor do Mundo, cara. Espero que cresça cada vez mais. Gosto muito. Eu acho que foi uma coisa assim, quando eu fui sair do mercado, eu acabei não tendo coragem de fazer, né? Não tive essa iniciativa de fazer, falar, não, vou fazer uma coisa minha, vou tocar daqui para frente, cara. Então eu acho muito legal o que você fez, eu acompanho muito, desejo que dê muito certo, cara, que eu acho muito massa o que você fez.
Porra, meu. Obrigadão, hein? Porque esse apoio aí, você que também já trabalhou com isso como o seu plano número um, sabe que o negócio é dureza, né?
Eu sei que é muito difícil, cara. É um mercado muito restrito ali, né? É muito difícil viver disso realmente.
Mas vamos aí, né? Então, meu, cara, muito obrigado mesmo, Lucão. Espero que a gente se veja por aí nessa vida, que esse mundo melhore, né? Pra gente poder dar um rolê tranquilão, sem preocupação nenhuma. E, meu, para você que assistiu esse vídeo até agora, muito obrigado. Tamo junto. Valeu?
Valeu, um abraço. Obrigadão.
Esse foi mais um episódio do podcast Motor do Mundo. Se você gostou e quer saber mais sobre o mundo das motos, digita aí motordomundo.com.br/mapa. Nesse link você vai encontrar todos os nossos canais, o site e as redes sociais e vai poder, inclusive, encontrar o link da nossa loja das camisetas Motor do Mundo que você pode comprar e ajudar a gente a seguir fazendo o nosso trabalho. Muito obrigado, até a próxima!